Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Né? Um dos cânticos que, não sei se eu posso dizer que eu mais gosto, mas é um que eu aprecio muito, perto quero estar. E que seja o seu desejo, renovado nesta manhã, de querer estar perto do Senhor. Vamos meditar no amor de Deus. E domingo passado nós já falamos sobre amar a Deus e amar ao próximo. Não foi revogado, continua sendo um mandamento de Deus. E hoje novamente, amar a Deus e ao próximo, só que a parte 2. Olhando para alguns textos, mas tem três aí que a gente vai olhar com mais cuidado. 1 Coríntios 13, Mateus 25 e Lucas 10. O meu objetivo com essas duas mensagens é o quê? Que você ame mais a Deus e ao próximo. Está claro isso? Tá? Se você esquecer tudo que foi dito do ano passado e hoje, lembre-se, ame a Deus e ame ao próximo. E também que você nunca se esqueça de que amar a Deus é guardar os seus mandamentos. Portanto, se você diz que ama a Deus, a expectativa de Deus é que você obedeça a sua lei. Quando você perdoa quem te ofendeu, você está amando a Deus. Quando você prega a palavra de Deus, fala de Jesus para alguém, você está amando a Deus. Quando você fala a verdade, você está amando a Deus. Você está obedecendo os seus mandamentos. Quando você segura a sua língua para não mentir, mas para falar a verdade, você está amando a Deus e assim por diante. Amar a Deus e ao próximo são os dois grandes pilares da igreja. São os dois grandes pilares do povo de Deus. Então tem a ver com você e tem a ver comigo. Nós também aprendemos que amar a Deus é muito mais do que uma listinha de coisas que você vai ticando. Ai, hoje eu consegui fazer isso, aquilo, outro. É uma resposta e resultado do amor de Deus para com você. Então é uma consciência espiritual do quão pecador você é, do quão mal você é, o pior dos pecadores. E aí, tendo essa consciência, você vai olhar e admirar o amor de Deus e a imensidão deste amor que olhou para você nessa desgraça e que te perdoa. E não fica jogando na sua cara novamente aqueles pecados que você confessou. Então, ganhando essa consciência do tamanho da sua perdição e do tamanho do amor de Deus por você e o seu perdão, você, como resultado, como gratidão, vai querer amar esse Deus de todo, coração, de toda alma e de todo o seu ser inteiro vai estar envolvido para amar a Deus e amar ao próximo como Ele nos amou. Você tem amado a Deus? Quem ama a Deus fatalmente vai estar inclinado para praticar as disciplinas espirituais, para conhecer mais esse Deus que está revelado nas Escrituras. Vai orar. Se você de repente passa uma semana não desejando conhecer a Deus, não orando, não querendo conversar sobre esse Deus ou desse Deus para alguém, eu sinto muito mais provavelmente você está andando na carne e não no Espírito. Porque quem ama, pratica. Quem ama, vive. Quem ama de fato a Deus, ele se envolve nesse relacionamento com Deus. Alguém escreveu: aqueles que não mostram o seu amor, na verdade, não amam. Nosso Deus demonstrou o seu amor por você e por mim. O que é que Deus fazia na eternidade do passado? Quem sabe? O que Deus fazia antes da criação do universo? Amava. Para amar precisa ter mais de um. Quem estava ali na eternidade? O Deus triuno. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai e o Filho se doando, se dando ao Espírito. O Filho e o Espírito se doando ao Pai. O Espírito e o Pai se doando ao Filho. E eles se amavam. E num determinado momento desejaram expressar esse amor e compartilhar esse amor. E foi criado o universo como fruto do amor de Deus. Não foi um acaso, não foi para Deus se divertir, mas foi como demonstração do seu amor, criando você e eu para que nós amássemos. Você foi criado para amar e para refletir esse Deus que é amor, esse Deus que é santo e amoroso. E esse amor tem algumas características. A nossa sociedade perdeu, sem Deus, perdeu a definição correta do que é esse amor. E virou uma definição como se fosse apenas um aspecto para muitos sexual, muitas vezes até fora do casamento. Um amor que tem causado divisões, desgraça, lares arruinados. A palavra amor até virou um pretexto para não se discordar de nada. Virou amor como um lastro para você aceitar tudo, ser tolerante com tudo. E em geral, essas pessoas que defendem isso são as que menos amam e são as mais intolerantes. Mas o amor, segundo Deus, é muito diferente, porque ele vem acompanhado da verdade, da justiça, da santidade, do respeito. E é muito mais do que duas pessoas que estão se entendendo. Muito mais profundo, por isso esse amor do qual nós estamos falando, ele tem que vir acompanhado de uma teologia certa, de uma doutrina bíblica. E 1 Coríntios 13 nos fala desse amor, esse amor ágape, esse amor de Deus, que é sacrificial, que é genuíno, que é puro, que se entrega, esse amor que vai até as últimas consequências, esse amor que se entrega, como foi o Senhor Jesus se entregando por você e por mim. Aqui nesse capítulo 13 de 1 Coríntios, o contexto é o apóstolo Paulo elogiando a igreja de Corinto pelos seus muitos dons, e dons espetaculares, dons maravilhosos, mas que estavam sendo praticados sem o amor. E por isso, de nada valiam, de nada serviam, porque não vinham acompanhados e permeados desse amor para com Deus, para com as pessoas, na realização e na prática desses dons. Nem dom de línguas, nem de profecia, nem de conhecimento, nem de milagres, nem de contribuição dando todos os teus bens, nem doando a própria vida, sendo mártir, se não fosse por causa do amor, não valeria nada, não ganharia nada. E é isso que é o contexto que o apóstolo Paulo está dizendo, que é uma coisa muito melhor do que essas ações desses dons, é o amor e a prática do amor. O único remédio para a nossa carnalidade é o amor. E aqui nesses versículos de 4 a 8 que nós vamos ler, ele fala o que é o amor, o que não é o amor, o que o amor faz e a duração do amor. Então, leamos 1 Coríntios 13, 4 a 8. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O primeiro é fácil, vou passar rapidamente. O amor é paciente. É isso? É tranquilo? Não? Sim? Não? O termo usado aqui, em grego, makrotumein, descreve a paciência com pessoas. Não é a paciência em meio às circunstâncias, porque tem uma outra palavra para isso. Então é a paciência com pessoas, que eu creio que é a mais difícil. É uma paciência que você estica ela até ao máximo. É a mesma palavra que longanimidade, um ânimo longo. Num mundo onde os nervos estão à flor da pele, para o crente não é assim. Pavio curto ou sem pavio, não serve mais isso para o cristão. Porque o amor que foi derramado em nosso coração, que é o amor de Deus, ele é um amor paciente. É aquele amor que anda uma segunda milha. É aquele que suporta pessoas chatas, pessoas difíceis, que não é o nosso caso aqui, porque todos são muito agradáveis, né? É aquele que quando alguém te fere, você oferece o outro lado. É aquele que não paga a ofensa ou ultraje com outra ofensa ou com outro ultraje. Como é que anda a sua paciência? Geralmente em casa. Com teu pai, com a tua mãe, com a tua avó, com teu avô, com teu filho, com a tua filha, com teu neto, com a tua neta, com o cachorro, com o gato. Como é que está? Você vem carregado desse amor paciente? Ou as palavras são amargas, são duras, são grossas? O menininho estava sentado à mesa e derrubou o copo de suco na toalha, no chão, fez aquela coisa toda. E assustado, ele olhou para a mãe. E a mãe falou: filho, você deixou o copo muito perto do seu cotovelo, né? Por isso que caiu. O menino respirou, ufa. A diferença que faz um amor paciente do que você gritar, espernear: não te falei, para de derrubar, olha agora essa sujeira aí e tal. O amor é paciente. A paciência não é a habilidade de esperar, é a habilidade de manter a boa forma enquanto se espera. Como é que você reage quando você marcou com alguém e essa pessoa chegou atrasada? Você é paciente? Quando você chega na tua vaga de garagem, aconteceu faz pouco tempo em casa, e tem um carro que não te deixou você sair. Ou estacionar o carro na frente da sua garagem. Para quem já aconteceu isso? Você foi paciente? Ou saiu reclamando e bufando, dizendo que é inconcebível alguém parar na frente da minha garagem? Ou você aproveitou a oportunidade para: agora eu vou ser um representante do amor de Jesus. E vou dizer: meu querido, não tem problema, mas você pode tirar que eu preciso sair. Era uma vez um garoto que tinha um temperamento muito explosivo. É só uma figurinha, só um garoto. Um dia ele recebeu um saco de pregos com uma placa de madeira e um martelo. E o pai falou assim: filho, cada vez que você ficar impaciente, irritado, raivoso, você pega um preguinho e martela ali na placa. Tá bom, pai. Primeiro dia, 37 pregos. Ele reagiu impacientemente durante o dia. Mas à medida que ele foi ganhando a consciência de que isso não agradava a Deus, que precisava mudar, a quantidade de pregos por dia foi diminuindo. Até que depois de algumas semanas, ele falou: pai, hoje passei redondinho, não fiquei nenhum momento raivoso, só paciência. Ele falou: parabéns, meu filho. Agora pega aquela placa lá e tira todos os pregos. Vamos tirar todos os pregos e traz ela aqui. Ele arrancou todos os pregos e trouxe. Ele falou: filho, parabéns. Mas você vê que ficaram marcas nessa placa. Aquilo que a gente faz nessa nossa raiva e nesse nosso ódio deixa marcas. Não dá para a gente consertar essas marcas. Então, continue cuidadoso. Seja paciente, porque isso vai remeter a um Deus santo, a um Deus puro. E você é um representante desse Senhor Jesus aqui na Terra. O amor é benigno. Esse amor reage com bondade. Aqueles que te agridem, aqueles que te ferem, é ser doce para com todos. Os coríntios eram delicados entre eles. Havia divisões, desunião. Eles tinham uma disposição mental para acusar o outro, para levar até diante dos tribunais. Faziam injustiças. Eles não eram bondosos. Mas o amor de Deus, ele é paciente e ele é bondoso. Agora, algumas características do que o amor não é. O amor não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece. Não arde em ciúmes. O amor não se aborrece com o sucesso dos outros. Já foi dito aqui recentemente que é muito mais fácil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com o sucesso dos outros. Mas esse amor, ele fica contente quando o outro tem um bom desempenho, quando o outro é aplaudido, quando o outro consegue alguma coisa que você queria muito, mas você fica feliz por ele, porque esse amor, ele é o amor divino. O amor não se ufana. Essa palavra ufana é cheio de vento. O amor, ele não se infla, ele não fica vaidoso, parecendo um balão. Mas ele é humilde. O amor não se ensoberbece. Nessa igreja havia de tudo, aqueles que se vangloriavam pelos dons que eles tinham recebido. E quando é fácil a gente talvez se gabar de alguma coisa que a gente recebeu, alguma habilidade, algum talento, alguma capacidade pela qual a gente é talvez mais valorizado do que outros, mas esse amor, ele não é orgulhoso. A lista continua: o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. O amor é a antítese do egoísmo. O amor não vive para si mesmo, mas para servir aos outros. O amor se preocupa em dar e não se firmar. Por que as contendas dentro de casa, no trabalho e na igreja? Porque a gente sempre está lutando para defender a nossa imagem, a nossa pessoa, o nosso ser. Se nós nos preocupássemos com o bem do outro, não haveria briga, não haveria confusão, não haveria contenda. Mas pelo fato de a gente sempre estar olhando para nós e os nossos direitos e aquilo que seria justo para nós, é que a gente cria essas tensões e a gente cria essas desavenças. Briga pelo direito para que seja preservado. É briga para que eu seja declarado certo e o outro culpado. É briga para que o bolo seja dividido igualzinho, para que a maior parte não fique para o outro. É ou não é? Ah, ele pegou o maior. Caramba, vai pesar lá, tem 10 gramas a mais. Mas o negócio parece que sobe aqui, né? Briga quando alguém te corta no trânsito. E aconteceu isso com um sujeito. Foi cortado e ele falou: não vou deixar barato não. Emparelhou. Quando ele ia abrir a boca, tinha lá um papelzinho lá no vidro. Calma, paciência, Deus ainda está trabalhando comigo. Aí ele falou: é, comigo também tem que trabalhar, né? Lembre disso, né? Não sai explodindo. O amor não se exaspera. Ele não se ressente do mal. Exasperar é se irritar. Ele não fica colérico. Ele não está predisposto a ofender o outro. Ao contrário, sempre pronto para pensar o melhor das outras pessoas e não lhe imputar mal. O amor também não é ressentido, não é hipersensível. A hipersensibilidade é orgulho. Quando a gente fica muito cheio de coisinha com que fizeram, falaram, deixaram de fazer, é orgulho. A gente está pensando em nós. Mas esse amor não é hipersensível. Ele não se ressente do mal, não fica fazendo a listinha daquilo que não foi legal comigo. Ele põe na conta de Deus, porque ele está bem, foi amado. E se eu sou desamado por alguém, eventualmente, eu tenho já certeza do amor que Deus tem por mim. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor lança fora a injustiça, o erro, a falsidade, a mentira, o engano. Não tem mais lugar. E se alegra com a verdade, com a santidade. O apóstolo Paulo, ele colocou ordem na igreja. Tinha lá um sujeito que estava tendo relações sexuais com a esposa do seu pai. E ele falou: olha, vocês estão deixando correr. O amor não pode se alegrar com a injustiça. Tem que ser feito alguma coisa, mas com a verdade. E ele então tomou providências. Você fica triste com a injustiça alheia, e deve ficar. Mas não se preocupe quando a injustiça é feita com você. Jesus passou por tudo isso. Mas eu gosto daquele texto que ele diz que ele entregava-se àquele que julga retamente. Você se alegra com a verdade? Mesmo que essa verdade o prejudique? Mesmo que essa verdade possa trazer algum dano para você? E agora, uma lista do que o amor faz. O amor tudo sofre. O amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor tudo sofre. Significa que você abre mão de um direito em favor do teu irmão. Você sofre pelo bem do outro, porque o outro é mais importante do que você. Você já sofreu calado por amor a Deus? Você já sofreu calado por amor a uma outra pessoa? Talvez alguém te deve algum dinheiro. Talvez alguém te deve algum livro que você emprestou. Ou algum pirex lá da sua casa. Ou algum pano de louça. E você fica ali. A pessoa levou e não me devolveu. Pedi emprestado e até hoje, ó, já faz 3 meses e 3 dias que ela não devolveu. E tem o meu nome ainda no negócio. Pouco caso, né? Aí você começa falando para as pessoas. Olha, fulano, cuidado, hein? Que se você der alguma coisa, ele não devolve. Esse é o amor? O amor que tudo sofre? Ou você fala, tá bom, o que aquele pano também vai significar na eternidade, na minha vida? Eu já cobrei uma vez, com jeitinho, a pessoa continua, não. Deus, troca esse pano por um tesouro no céu para mim, que eu vou querer te honrar com amor que sofre o dano. O amor sofre. Às vezes coisas tão simples, mas que prevalece o quê? A comunhão. Prevalece esse ambiente de amor do que querer atender a sua necessidade, a sua justiça e aquilo que você coloca em tão alto nível. A ética cristã não é regida simplesmente pelo conhecimento, mas sobretudo pelo amor. O amor tudo crê. Você crê que essa palavra aqui é revelação de Deus? Assim também com as pessoas. Você chega nas pessoas e já logo começa a desconfiar delas? Ou a sua primeira abordagem com esse amor é, eu creio, prefiro crer do que você está dizendo do que sair desconfiando? Infelizmente, a nossa cultura aqui no Brasil é primeiro você desconfia da pessoa. Se ela provar que ela está certa, aí vai ser digno do meu crédito, da minha confiança. E às vezes a gente replica isso em todas as situações. Sempre a primeira abordagem é desconfiança. Mas o amor, ele não sai desconfiando. O amor, ele crê. Ele acredita que aquele irmão está falando a verdade. Pensar que aquele irmão está mentindo? Terrível isso. O amor tudo espera. Aqui não é a ideia de um otimismo irracional que deixa de levar em conta a realidade, mas é se esperar de que Deus pode todas as coisas. E não coloque um ponto final ali onde ainda Deus não colocou. Ele espera, porque ele crê num Deus que pode todas as coisas. Até as últimas consequências o amor espera. E o amor tudo suporta. Esse amor que traz a ideia de constância, de perseverança, de resiliência. É aquele soldado que resiste no calor da batalha, não fraqueja. Mas ele continua vigorosamente ali na peleja. E por último, a duração do amor. Quanto tempo dura o amor? O que que nunca acaba? As 3 coisinhas que tem no final do capítulo 13 de 1 Coríntios. A fé, a esperança e o amor. E um parênteses, aquela frasezinha, a esperança, a última que morre, é mentira, porque ela nunca vai morrer, porque a Bíblia diz que vai permanecer para sempre. A fé, a esperança e o amor. É o amor ágape, que nunca entra em colapso. E que é esse amor que não te separa de Deus. Por nada, 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 nada. Jamais o amor de Deus vai ser deixado. E você vai ficar à mercê. Nada pode separar o amor de Deus de você. O Senhor Jesus, ele, em Mateus 25, ele traz aqui um ensino para dizer que a prática do nosso amor, aí, a prática durante a nossa vida, tem uma repercussão direta no julgamento final. Olha só o que nos diz. Mateus 25, 31 a 46. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Aqui não é partido político, tá, gente? Não é direita e esquerda, né? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. É muito claro nesse relato aqui, nesse texto, de que no julgamento haverá apenas dois grupos. Não tem uma terceira via. Os salvos e os não salvos, os bem-aventurados e os malditos, os com fé e os sem fé, os com graça e os sem a graça, as ovelhas e os cabritos. As ovelhas, o que é que Jesus disse? Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino. Aos cabritos ele disse: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Qual a diferença entre esses dois grupos? São as ações. Um grupo agiu, o outro grupo deixou de agir. Um grupo fez, o outro foi omisso nessas coisas. Os pecados de omissão. Olha só a seriedade disso. O homem pode pensar que a sua falta de amor por Cristo, ou a sua negligência em cuidar dos irmãos, é algo fútil, desprezível. Mas a sua conduta, ela tem repercussão direta nesse julgamento e por toda a eternidade. E esses que deixaram de fazer, que foram omissos, ainda tentaram se justificar. As pessoas não serão julgadas pela sua profissão religiosa, nem pelo seu credo, nem pelo desempenho na adoração. Mas o critério é o que nós fizemos para o nosso próximo. Socorrer os pequeninos irmãos é o mesmo que socorrer o Senhor. As suas ações, as minhas ações para com os outros, a leitura que Deus faz é que está fazendo para ele ou deixando de fazer para ele. É a mesma coisa quando Saulo estava no caminho e Deus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Como assim? Saulo estava perseguindo os cristãos. Mas perseguindo um cristão, está perseguindo o Senhor. Fazendo uma boa ação para um irmão, está fazendo uma boa ação para o Senhor. E deixando de fazer para o irmão, está deixando de fazer para o Senhor. Esse texto Ele vem depois de duas parábolas. Parábola das 10 virgens e o azeite, que fala de intimidade com Deus. Depois a outra dos talentos, que fala de frutificar, de uma vida de serviço. E esse aqui fala de transformar o nosso discurso religioso numa prática. Uma prática palpável, real, desse amor que nós professamos. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Obviamente que a justificação é unicamente pela fé. As tuas obras não têm valor algum, ou não têm peso nenhum para a tua salvação. Mas a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Então, como você demonstra, de fato, a sua fé, a sua conversão? É amando a Deus, amando ao próximo. Quando foi a última vez que você deu um copo de água para um sedento? Quando é que foi a última vez que você cobriu alguém que estava precisando de uma roupa? Quando foi a última vez que você visitou um enfermo da nossa igreja, uma enferma da nossa igreja, alguém que você sabe que está doente? Orar é uma demonstração de amor, mas visitar também. Quando foi a última vez que você visitou um preso? Ah, pastor, não entra em presídio, imagina, fico com medo. Quando eu era jovem, eu fui no presídio lá em Mogi das Cruzes. E é verdade, primeira vez dá um medinho. Mas eles nos recebem tão bem, porque estão sedentos de liberdade. A verdadeira liberdade está em Cristo, que vai muito além dos quatro muros. E esse texto aqui nos fala que há dois destinos apenas: o céu de glória ou o inferno de fogo. Alegria ou tormento. Satisfação eterna ou castigo eterno. Comunhão com o Senhor ou tormento com o diabo e os seus anjos. Você já sabe para onde você vai? Quando fechar o olhinho aqui, para onde você vai? É nesse céu de glória ou nesse lago de fogo? Na perdição eterna. A condição é você se arrepender dos teus pecados, crer no Senhor Jesus. É o único caminho, é a fé depositada no Senhor Jesus, o Salvador. Aqueles que estão vazios desse amor uns pelos outros não vão experimentar a bondade de Deus na eternidade. Dar um copo de água, visitar um enfermo, cobrir alguém que está com frio ou que está nu, dar um prato de comida, também precisa ser feito com amor, senão não vale nada. Não é uma operação técnica, não é uma distribuição planejada para atender a estatística, mas é movido pelo amor que Deus colocou no seu coração. Fala: Deus, eu quero expressar o meu amor atendendo aqueles que estão necessitados à minha volta. Alguém escreveu: as pessoas não querem saber que são amadas. As pessoas querem sentir que são amadas. Claro que é bom saber, mas muito mais do que saber é experimentar esse amor. Parábola do Bom Samaritano, Lucas 10. Veja que interessante essa parábola. O contexto aqui é um intérprete da lei, que conhecia o Antigo Testamento e que queria provar Jesus. A intenção dele não foi das melhores. E ele pergunta: Senhor Jesus, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus lhe diz: o que está escrito na lei? E o intérprete falou bonitinho: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou: legal, beleza, vai, faz isto e você vai viver. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que descia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai, e procede tu de igual modo. Uma parábola bem atual, né? No caminho, roubaram o celular do moço, roubaram a carteira, roubaram o cartão de crédito, bateram nele, feriram e deixaram ele semi-morto. Tristemente, a mesma realidade hoje. Casualmente, passa um sacerdote, que é um profissional da religião, e ele vê o homem ferido, mas passa de largo. Passa também um levita, outro profissional religioso, vê o ferido, o caído, e passa de largo. Aí um samaritano que seguiu o seu caminho, e aqui já tem, penso eu, uma lição. Os 2 primeiros passaram casualmente. Parece que estão andando, talvez sem muito propósito, claro, a palavra não dá todos esses detalhes. Mas o samaritano tem essa expressão de que ele seguiu o seu caminho. Aí me fez pensar, o cristão, ele não anda por aí à toa, sem destino, sem propósito. Ele ora a Deus, ele está no lugar certo, na hora certa, porque ele é um representante de Deus. Ele não está mais aí à toa, caminhando sem destino e propósito e rumo. Ele está vivendo para glorificar Deus, sempre no lugar certo. Isso é importante. Você anda à toa? Ou você sabe andar na dependência de Deus? E o texto diz que o samaritano passou perto do homem caído, viu e compadeceu-se. Eu vou colocar novamente o texto aí para você ver e olharmos as atitudes desses 3. O primeiro sacerdote, ele viu e passou de largo. O levita viu e passou de largo. Qual a diferença com o samaritano? Ele passou perto. Viu e compadeceu-se. Isso me faz pensar: a que distância que você passa das pessoas? O discípulo de Jesus, ele gosta de gente. Se ele quer amar a Deus e o próximo, ele passa perto das pessoas. Você passa perto das crianças da nossa igreja? Ou você vê e as evita? Você passa perto dos visitantes que vêm até a igreja? Ou você os vê e fala: ih, se conversar com ele vai demorar, e você foge? Ou talvez de outras pessoas que você seleciona aqui no nosso meio? Você busca contato com as pessoas lá no seu trabalho? Eu me lembro quantas vezes no ônibus e no metrô, com aquela responsabilidade de ter que falar de Jesus, eu fazia de conta que eu não via ninguém, para não me conectar, e de repente o Espírito falar assim: fala com essa pessoa. Mas outras vezes, quando eu quero agradar o meu Deus, é só sentar. Você não vai sair falando para as 150 pessoas que estão no vagão. Mas às vezes uma pessoa te incomoda. Coisa de Deus, fala assim: dá um folheto, fala uma palavrinha para ela. O amor de Deus nos constrange. Mas se eu não estiver passando perto das pessoas, desejando cheirá-las, senti-las, tocá-las, você nunca vai ter compaixão delas. Porque o nosso coração natural é olhar e passar de largo. É olhar e falar: isso aqui não me interessa. Olhar e falar: isso aqui não vou perder meu tempo. Olhar e falar: essa pessoa não acho legal. O que eu vou ganhar com ela? Isso não é o amor de Deus. E a gente ainda dá justificativas e desculpas. Ah, não, mas eu estou com pressa. Se você passar perto como um samaritano, você vai ver e você vai se compadecer. Porque foi o que Jesus fez com você. Não foi porque ele viu alguma coisa de bom em você. Senão ele teria passado de largo de todos nós. Já pensou se ele olhasse e falasse assim: não, fulano mora lá na Zona Oeste, é muito longe, eu não vou morrer por ele, não. Vai dar trabalho. Aquele fulano, nossa, encrenqueiro, eu não vou investir, não. Imagina se Deus tivesse olhado para alguma coisa das nossas características. Eu não teria passado perto de você e de mim. Esse samaritano cuidou desse homem machucado, levou até a hospedaria, pagou a hospedagem, o tratamento. E o que eu acho ainda mais impressionante é que a pergunta do intérprete era: quem é o meu próximo? E Jesus conta a parábola e no final ele pergunta: qual desses três te parece ser o mais próximo ou o próximo? Vocês percebem que a perspectiva, nosso coração natural, é pensar assim: quem é o meu próximo? Mas Jesus, ele não fala quem, respondendo quem é o meu próximo. É de quem você se faz próximo. Aí muda completamente, porque o amor parte de você. E aí, quando eu estou passando perto das pessoas, Deus vai destacar alguém, porque você não vai ser responsável por amar todas, mas tem aquelas obras preparadas de antemão que Deus coloca. Você é com aquele fulano, depende de você. Você que vai ser o meu representante, o meu porta-voz, junto àquela pessoa, para trazer uma palavra, pode ser de encorajamento, de conforto, de salvação. E aí, acertadamente, o intérprete diz: penso que é o samaritano. Sim. Ele que se fez próximo, porque passou perto, viu e teve compaixão. Se você continuar passando longe das pessoas, você não está vivendo o amor de Deus. Está vivendo um pseudo-amor aí, mas não é o de Deus. Então, que a nossa igreja cresça nesse contato com pessoas, porque é passando perto, é vendo, que Deus nos enche de compaixão e você vai ser movido a agir e demonstrar esse amor de Deus para com o teu vizinho, para com o teu colega de trabalho, teu colega lá na escola. O amor toma iniciativa. Permita-me fazer uma diferença entre amar e gostar. Tem uma diferença entre amar e gostar. E uma grande diferença. Gostar, eu gosto de você, implica e envolveu alguma ação dessa outra pessoa para comigo. Alguma coisa que eu vi naquela pessoa, que ela fez, que ela falou, que ela é, e eu senti aquela simpatia e falo: gosto de você. Mas o amor, ele se dá, ele não olha nada para dizer: ah, o Léo é legal, então eu vou amar o Léo. Justamente o amor, ele não enxerga nada de bom no outro, mas ele se dá pelo outro, que foi o amor de Jesus para conosco. Não é algo que me atrai, que faz com que eu ame, mas é simplesmente: eu te amo independentemente do que você vai poder me oferecer. É sério, né? Sim ou não? Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles a quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Quando você ama a Deus, você é capacitado a amar pessoas. E João 15, 9 a 13, ainda nos diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Vocês veem que amor e guardar os mandamentos andam juntos. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Quem quer ser feliz? Só? Os outros querem ser tristes? Levanta a mão quem quer ser triste e quem quer ser feliz. Aí, ó, se você amar a Deus, você vai ser enchido do gozo de Deus. Por que está esperando tanto para amar a Deus e amar o próximo nessa intensidade? O benefício é que ele vai encher você de alegria e de gozo. Está triste? Ame a Deus. Guarde os seus mandamentos. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor de seus amigos. Aqui é a parábola da videira, é a permanência do discípulo de Jesus na videira, em Cristo. E essa permanência nesse amor é na prática da lei de Deus, guardando os seus mandamentos. Concluindo, quando amamos, esquecemos de nós mesmos, devido ao compromisso que temos com o outro. O egoísmo, a autossatisfação, ela pergunta: qual a vantagem que eu vou ter? Que vantagem há para mim? O egoísmo faz essa pergunta. Mas o amor, que pergunta que ele faz? O que posso fazer por você? Quer ser feliz? Ame a Deus. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. E tem mais um benefício. Fica a dica aí, hein? Se você ser feliz, começa a amar, você vai ver que alegria que Deus vai te dar. Mas tem uma segunda, tem vários, mas esse segundo para te animar a viver esse amor durante a semana. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. O amor é mais do que um sentimento, tem a ver com uma pessoa, Jesus Cristo. Você e eu precisamos mais de Jesus Cristo para amar a Deus e amar o próximo. Amém? Ame a Deus e ame o próximo e você será feliz. Está buscando felicidade aonde? Ame a Deus. Deus te fez para amar. Aí você vai estar completo. Senhor Deus, obrigado pelo teu amor, imenso amor para conosco. Esse teu amor nos constrange, Pai. Quando a gente pensa na nossa maldade, nas nossas motivações, nos projetos que a gente tem na nossa mente que não condizem com esse amor, a gente confessa, Deus, quão ainda o Senhor precisa trabalhar em nós para sermos parecidos com Jesus. Senhor Deus, nos faz cada vez mais compadecidos, amantes, amorosos de Deus e do nosso próximo. A começar com os nossos de casa, da igreja, onde o Senhor nos colocou, Deus, no dia a dia. Sejamos refletores desse Deus criador, amoroso. Senhor Deus, nos ajuda, nós precisamos de Ti, porque não está em nós isso. Mas o Senhor nos capacitou com o Teu grande amor, para que conseguíssemos amar como o Senhor nos amou. E eu peço que Deus, que essa igreja possa viver cada vez mais esse amor por Ti e pelo próximo, de todo o coração, toda a alma, de toda a força e de todo entendimento, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.